Olá, eu sou a Isabela Dutra e este é o programa Argumento. O Senado aprovou o direito à assistência psicológica no SUS para gestantes, parturientes e puérperas, mulheres que acabaram de dar à luz, principalmente por causa do risco de depressão pós-parto. Eu vou conversar sobre esse assunto com a relatora do projeto, senadora Zenaide Maia, do PSD do Rio Grande do Norte. Senadora, obrigada pela sua presença aqui no programa, pela sua participação aqui. É um prazer receber a senhora.
Eu que agradeço, Isabela, porque a gente dá visibilidade a um projeto desse é de uma importância fundamental. Eu costumo dizer que as leis que a gente aprova aqui, se a gente não der visibilidade, as pessoas não vão nem cobrar, porque ela não tem conhecimento da lei que lhe dá esse direito. Esse projeto não é só assistência psicológica do SUS, mas também cobrando da iniciativa privada.
Qual é a importância de ter essa assistência psicológica para essas mulheres? Ainda é muito grande a incidência de depressão pós-parto?
Olha, a incidência de depressão pós-parto é alta, como a psicose pós-parto, que é outra patologia que a gente vê, não é rara. É tanto que no Código Penal de 1940, a gente já se falava sobre isso, depressão, psicose pós-parto. E a maneira de se prevenir isso é justamente o que esse projeto de lei da deputada Renata Abreu, e que eu tive o privilégio de hoje relatar, que no plenário ser aprovada, mostrando a importância do pré-natal. Porque a saúde primária, o pré-natal, aquele que você começa no seu posto de saúde, ela que faz o acompanhamento durante toda a sua gravidez, e essa equipe multidisciplinar do SUS, e aqui está estendendo aos serviços privados, já se acompanha uma grávida e já fica se observando e mostrando a ela a chance de ela ter, que existe a possibilidade dela ter essa depressão pós-parto.
Que tipo de sintomas ela pode apresentar?
Ela normalmente não mostra interesse, chora fácil, às vezes não quer amamentar o bebê, se distancia do bebê, e isso é essencial que tenha esse apoio de uma equipe multidisciplinar, e o psicólogo já tem que vir acompanhando. E a gente vê isso que se agrava mais, por exemplo, numa mãe que hoje, com as tecnologias, muitas patologias raras, com as ultrassonografias 3D, morfológica, o diagnóstico de uma doença rara, muitas vezes, já é dado da criança intrauterina. Então, essa mãe, no SUS, ela já tem uma referência, porque em todos os estados e nas cidades maiores, nós já temos aquelas maternidades, tanto de universidades como federais e estaduais, como as maternidades estaduais. Ela já tem todo um acompanhamento, se o postinho de saúde olhar e vir que ela é uma gravidez de alto risco, um diagnóstico, que a chance dela ter uma depressão, uma psicose é maior quando ela já tem conhecimento que seu bebê tem um problema e que ela vai ter que cuidar quando nascer, o índice de psicose, de depressão é muito maior. Mas o índice de depressão pós-parto é de 3 a 15% no mundo inteiro.
O que que causa, senador?
Uma das principais causas é a queda dos hormônios, bruscamente. Porque durante a gravidez, a maioria dos nossos hormônios, que é quem determina nosso comportamento, sofre uma elevação como um todo. E quando você tem o bebê, existe uma queda acentuada, maior em algumas mulheres rapidamente e menor em outras, mas a depressão pós-parto é algo real e de uma frequência muito grande.
E quais os prejuízos que pode causar para o bebê, inclusive,
pro bebê,
e para a própria mãe?
Para a mãe grande, ela é como uma depressão, chora fácil. Algumas rejeitam o bebê durante esse período, entendeu? E para o bebê é cruel isso, né? a rejeição da mãe, que é aquela questão do colo logo depois. E essa mãe, bem acompanhada no pré-natal, já sabendo dessa possibilidade, com o apoio da família, que já sabe, o companheiro tem que saber que aquilo que ela está sentindo, no, quer dizer, no momento que ela tem um bebê, que era para estar muito feliz, mas tem o acometimento de mais de 15%, que é assim, e que o apoio da família, o apoio psicológico, é de uma importância fundamental.
A senhora falou dos hormônios, mas o ambiente em que a mulher vive influencia?
É claro, se é uma adolescente, é uma criança tendo outra criança, é uma mulher que engravidou e o companheiro deixou, e ela não tem o apoio da família, o Estado, se não der e não acolher essas mulheres, elas têm problemas gravíssimos e levam para os filhos, porque as crianças não vão entender fácil, porque a mãe não quis a presença dele durante um período desse. Então, é aquele que eu digo, a prevenção, um pré-natal bem feito, uma equipe multidisciplinar, olhando essa mulher com carinho, mostrando a ela que a gravidez é uma coisa maravilhosa, a presença da criança, mas que tem, pode ter esses problemas. Então, tem mulheres que choram o tempo todo. O diagnóstico normalmente é assim, umas mais leves e outras, como você disse, quando tem mais problema. Isso se agrava também, como hoje a gente tem novas tecnologias. E como eu falei, o diagnóstico de doenças raras muitas vezes é dado no próprio útero da mãe. Isso aí é que o acompanhamento tem que ser mais próximo. Normalmente, essas mães são encaminhadas para alta complexidade, que vai acompanhar, porque é uma gravidez de alto risco.
E sendo detectada no pré-natal, pode ser revertido? Ela pode chegar a não ter depressão pós-parto, depois do parto?
A psicóloga vem aí para mostrar a ela, mas que aquilo é por um período determinado e que ela vai superar. Convoca o companheiro e diz, olha, você vai ter que ter paciência nesse período, ajudando. Por isso que a gente luta tanto pela licença paternidade. Sim. Também. É muito importante que o pai, tanto para a criança, a presença do pai é essencial. Durante muitos anos, se pensava que a criança precisava só da mãe, mas quando é o conjunto pai e mãe, o bebê percebe aquilo e ajuda. Você saber que você está deprimida, o que faz parte daquele quadro, mas que tem alguém lhe ajudando, além da equipe, psicóloga, vai mostrar o acompanhamento psicológico. Esse projeto de lei tem isso. É essencial.
E esse acompanhamento seria durante quanto tempo, de acordo com o projeto?
Olha, depende de cada um como se comporta, mas geralmente essa depressão pós-parto, puerperal, como a gente chama, 30, 45 dias.
Certo.
Aí ela já começa, já consegue, porque a gente vê o seguinte, a gente como médica diz, tem que amamentar, você tem que amamentar. As mães às vezes se desesperam, porque não é tão simples no início amamentar, mas é essencial. E depois ela vai descobrir, gostar, é aquele contato da mãe com o bebê, o fato da amamentação retrai o útero mais rapidamente, entendeu? Mas a mãe tem que estar preparada psicologicamente para isso. É uma mudança muito grande quando você tem um bebê. Normalmente o casal ali, todo mundo dormindo, e os bebês normalmente não dormem tão rápido. Então, essa predisposição para você ter um grau maior ou menor de depressão, ou a chegar até ter uma psicose, aí varia de pessoas para pessoa. Mas a gente sabe que a prevenção é um pré-natal com acompanhamento psicológico, porque a mãe já está ciente do que vai acontecer. A mãe e o companheiro, o pai também, e os familiares, né? É importante que os familiares e o companheiro saibam que pode ter a depressão. Não ache que ela não está feliz porque ela quer. Ela está doente. e que precisa de tratamento.
Tem que compreender que é uma doença.
Compreender que é uma doença.
Sim.
E que acontece com uma percentagem grande de mulheres, não só no Brasil, mas como no mundo.
E tem muito preconceito também de assistência psicológica, né? Às vezes até os homens acham que é frescura, não,
que é
não precisa.
Isso.
Né?
Só o bebê nasceu, mas a gente... É por isso que o projeto de lei dá essa visibilidade e dizer da importância da presença da família nesse momento.
Sim, e as ações que o projeto prevê são para incentivar a mulher a fazer o pré-natal?
Para fazer o pré-natal e a gente aqui também cobrar do Estado brasileiro mais recursos para a saúde primária. A saúde primária, gente, é quem faz a prevenção das doenças. É no posto de saúde que a senhora vacina os seus filhos, que a senhora faz seu pré-natal, que a senhora cuida da sua diabetes ou hipertensão durante a gravidez. Então, a saúde preventiva é feita na saúde primária.
Tá certo. Senadora, muito obrigada pelos seus esclarecimentos aqui no programa Argumento. É sempre um prazer ter a senhora aqui. E eu agradeço também a você que nos assistiu. Esse programa já está disponível no nosso site senado.leg.br/tv e no nosso canal do YouTube. Muito obrigada pela companhia e até o próximo argumento.